bom dia. Agora 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 horas em Cabo Verde, 11 horas da manhã em Angola e meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Os temas deste jornal.
Os desafios do financiamento em África vão estar em foco a partir de hoje em Cabo Verde. Adalberto Costa Júnior é recandidato único à liderança da UNITA, sem surpresas. A pandemia provoca a necessidade de aumento de ajuda humanitária no mundo.
O jornal é já a seguir com a edição de João Pereira da Silva.
A Ilha do Sal, em Cabo Verde, acolhe a partir de hoje a Conferência Económica Africana, que reúne chefes de Estado, ministros, empresários e académicos, todos para debater os desafios do financiamento no continente. Correspondente Carlos Santos.
À semelhança do Presidente da República, o Governo, através do Vice-Primeiro-Ministro, acredita que a conferência que hoje se inicia na Ilha do Sal poderá dar um contributo importante na identificação de modelos alternativos e inovadores com vista ao financiamento do desenvolvimento do continente africano. Olavo Correia reconhece que muitos países africanos estão confrontados com a diminuição do investimento direto estrangeiro, das remessas dos imigrantes e da ajuda pública ao desenvolvimento. Por isso, este é um debate necessário e urgente.
Este debate é um debate importante, que passa, pela criação de um quadro de estabilidade, mas pela melhoria do ambiente de negócios e do clima de investimentos em todo o continente africano.
Uma das soluções internas para o financiamento do continente africano, considera Olavo Correia, consiste em explorar o potencial de crescimento de receitas fiscais.
Primeiro, combatendo fundos ilícitos, fundos que saem do continente africano para outros países ao nível da Europa, continente americano, e que depois voltam para o continente africano com custos elevadíssimos, mas também a contribuição de cada africano no processo de desenvolvimento do continente através dos impostos.
A Conferência Económica para a África é co-organizada pelo Banco Africano de Desenvolvimento, pela Comissão Económica da União Africana e pelo PNUD. Conta com o patrocínio das Nações Unidas e do Governo Cabo-Verdiano. A sessão de abertura acontece esta manhã e será presidida pelo chefe de Estado, José Maria Neves.
Esta conferência termina no próximo sábado. As Nações Unidas alertam que está a aumentar no mundo a necessidade de ajuda humanitária. A pandemia é uma das causas, Cláudia Godinho.
Para além de mais pessoas precisarem de ajuda, o dinheiro até agora doado não é suficiente. Os doadores internacionais disponibilizaram metade do valor solicitado pela ONU e pelas organizações parceiras. Por isso, o relatório traça um cenário preocupante sobre as necessidades provocadas por conflitos políticos e armados, deslocações internas, desastres naturais e mudanças climáticas. Também a pandemia de Covid-19 é uma preocupação, até porque não dá sinais de enfraquecimento. A ONU dá exemplos concretos. No Afeganistão, por exemplo, mais de 24 milhões de pessoas necessitam de ajuda e estão em risco de vida por causa de conflitos, Covid-19, tumultos políticos, choques económicos e a pior seca dos últimos 27 anos. Também mais de 16 milhões de pessoas estão em situação delicada no Iêmen. Myanmar e o Haiti são outros dois países na lista de prioridades das Nações Unidas.
No que respeita a Moçambique, o Escritório das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários planeia dar assistência humanitária a mais de 1 milhão de pessoas no próximo ano. Em Bissau, Miguel de Barros denunciou a situação crítica dos direitos humanos ontem naquele país.
Nós enfrentamos situações de algum autoritarismo. Nós enfrentamos situações do desrespeito para a legalidade das instituições e de próprios princípios basilares que salvaguardam a legalidade e a legitimidade das instituições democráticas.
Já o vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos lamentou as recorrentes violações dos direitos humanos em todo o território nacional.
Nós temos assistido a um retrocesso em termos de conquistas ao nível dos direitos humanos em todas as suas dimensões. Nós assistimos a retrocesso ao nível dos direitos económicos e sociais e ao nível das liberdades é gritante. O retrocesso, tanto ataques à liberdade de imprensa, às liberdades de manifestação, etc.
Boubacar Touré, da Liga Guineense dos Direitos Humanos. A situação dos direitos humanos também é preocupante em Moçambique. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos destaca o terrorismo como uma das causas desta situação.
Traz consigo violação grave de direitos humanos. Há mortes, destruição de propriedades, crianças inseguras. Então, estamos nisso. É verdade que nos últimos tempos a situação vem se acalmando, mas continuamos a ter ainda conflitos em algumas zonas. Então, a situação de direitos humanos, principalmente em algumas zonas desse país, não é boa e precisamos de tudo fazer para pacificarmos aquelas zonas.
Luís Bitton esclarece que Moçambique tem meios, mas é difícil fazê-los cumprir.
Há um lado que é positivo, que é este lado dos instrumentos legais. Estamos cada vez mais a melhorar, mas os instrumentos legais só têm sentido quando eles são implementados no terreno.
Luís Bitton, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Moçambique. E em Maputo, no Parlamento, o primeiro-ministro Carlos Alberto do Rosário saudou a presença de tropas estrangeiras no combate ao terrorismo. Orfeu de Salisboa.
Foi em sede do Parlamento onde o governo foi responder às perguntas dos deputados das bancadas parlamentares da Frelimo, no poder, a Renamo e o MDM na oposição, que uma vez mais o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário voltou a justificar a presença e pertinência de forças estrangeiras no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado e cujos resultados são satisfatórios.
Renovamos o nosso apelo para que todos nós, seja qual for as nossas convicções ideológicas e crenças, acarinhemos as forças de defesa e segurança, assim como os contingentes da SADEC e do Ruanda, pelo sacrifício que estão a consentir em defesa dos nossos compatriotas vítimas de ações terroristas.
Carlos Agostinho do Rosário defendeu, por outro lado, a necessidade de se adotar um novo modelo de gestão do Instituto Nacional de Segurança Social envolto de uma polémica sobre a aprovação de subsídios chorudos de início de função para alguns quadros séniores da instituição.
Reiteramos o nosso compromisso de continuar a trabalhar para assegurar a robustez do sistema de segurança social obrigatório. É assim que está em curso o processo da transformação estrutural do atual modelo de organização e funcionamento do INSS.
O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário falava em sede do Parlamento, onde o Executivo foi responder a 15 perguntas colocadas pelas três bancadas.
Em Angola, o Congresso da UNITA arranca hoje e deve confirmar o regresso de Adalberto Costa Júnior à presidência do maior partido da oposição angolana, José Silva.
Pelo menos 1.700 delegados provenientes das 18 províncias de Angola e do exterior do país estão confirmados no Congresso da UNITA. Adalberto Costa Júnior é candidato único à liderança do maior partido da oposição em Angola, depois do Tribunal Constitucional ter inviabilizado o seu mandato anterior.
Fomos obrigados à repetição de um percurso já efetuado.
O político lamentou o facto de não ter concorrentes à liderança da UNITA.
Infelizmente para mim, não encontrei competidor que pudesse animar este percurso da campanha. A UNITA, por razões comuns, nunca restringiu ninguém.
Adalberto Costa Júnior sublinhou ainda que não irá tolerar no futuro mais interferências do Poder Judicial na atividade partidária da UNITA.
Eu não acredito que os membros do Tribunal Constitucional, os atores políticos deste país, não saibam que incorreram em competição política entre os partidos através do uso das instituições de justiça. E é bom que não volte a ocorrer esta circunstância.
Adalberto Costa Júnior, candidato único à presidência da UNITA, líder do maior partido na oposição angolana, no 13º Congresso, que vai decorrer a partir desta quinta-feira em Viana, arredores de Luanda.
E que se prolonga até o próximo sábado. Ainda em Luanda, o dia de hoje na Filda é dedicado a Portugal, o país que se destaca com a maior representação naquela feira de negócios.
É um testemunho do significado e da importância da economia angolana, mas mais do que isso, eu acho que a presença das empresas portuguesas significa um testemunho de confiança no futuro da economia angolana também. E é por isso que as empresas vão. Nós, à ICEP, não temos nenhum papel de obrigar ou de convencer sequer as empresas. Quem está presente vai estar presente porque acredita na importância da Filda, mas acredita sobretudo no futuro deste país e da economia angolana. O que eu acho que é importante percebermos é que fora da Europa há dois mercados que são essenciais para nós. Angola, por um lado, e por outro lado, os Estados Unidos. E esses são os dois grandes mercados.
Miguel Fontoura, representante da ICEP em Luanda. O maior partido da oposição em Timor-Leste considerou hoje lamentável e insensível a decisão do governo de despejar pela força o grupo artístico Arte Móris, onde se encontra há mais de 18 anos, e criticou também, em particular, o tratamento dado ao acervo do grupo. Esta quinta-feira, e pelo segundo dia consecutivo, equipas da Direção de Terras e Propriedades, com funcionários municipais e também agentes da polícia, voltaram hoje ao local da Arte Móris com uma retroescavadora, retirando grande parte da coleção permanente, deixando-a amontoada no chão, no exterior do complexo, onde se acumulam dezenas de obras de arte. O coletivo Arte Móris envolve mais de 100 pessoas, incluindo artistas plásticos, um grupo de teatro e pelo menos 5 grupos musicais. O número diário de infecções de Covid em Portugal provocadas pela nova variante vai duplicar nas próximas 3 a 4 semanas, uma previsão da Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, ontem em entrevista à RTP.
Poderemos ter uma duplicação dos casos dentro de cerca de 26 dias.
Portanto, passarmos para os 8 mil casos?
Poderemos ter, dentro de 26 dias.
Por volta do Natal?
Que será, sim, 26 dias será por volta do Natal, que coincide. Aqui há uma coisa muito importante. O Natal é uma época muito especial, porque coincide com uma grande mobilidade das pessoas, é assim por tradição, mas também temos que ver que o Natal acontece no inverno, obviamente.
Aliás, que é quando há mais vírus em circulação.
Exatamente,
não é?
E há frio. Há o efeito frio que não é de desprezar.
Já foram, entretanto, identificados em Portugal 19 casos da nova variante Omicron, todos eles relacionados com o surto da equipa de futebol da Belenenses SAD. O escritor moçambicano Miyakoto diz que o fecho de fronteiras na África Austral, ou aliás, à África Austral, imposto por vários países, é um novo apartheid.
Estes países que foram bloqueados, né, que foram uma espécie de novo apartheid, né, viam na possibilidade agora deste fim do ano, principalmente naquilo que é a indústria turística, terem algum acalanto, né, mas não vai suceder.
Miyakoto, ouvido pela agência Lusa. Também ontem o secretário-geral das Nações Unidas criticava o fecho de fronteiras. António Guterres considera que se trata de uma decisão injusta, punitiva e até ineficaz. Defende que a única forma de reduzir o risco da transmissão do vírus é intensificar a testagem. E esta nota final, o Papa Francisco inicia hoje uma visita ao Chipre, uma visita que se prolonga até sábado e está a ser aguardada com entusiasmo por parte dos cerca de 25 mil membros da comunidade católica naquele país, cuja população é maioritariamente ortodoxa.